Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara de Tomar não paga caução no âmbito da Sociedade Tomar Polis, enquanto a Administração Central não fizer o mesmo. Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar e Templar, rotas e destinos turísticos preparam programação para o segundo semestre do ano. O wakeboard vai estar de regresso em agosto ao Lago Azul, no Castelo Bode, em Ferreira do Zezer, naquela que será a segunda presença da prova em Portugal.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco de norte, superando moderado no litoral oeste e também nas terras altas, em especial durante a tarde. Vamos ter pequena subida da temperatura, em especial nas regiões do interior, centro e sul. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter 37 graus de máxima para Tomar. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 41 graus de máxima para Porto Alegre, 42 para Castelo Branco, 37 para Santarém, 33 para Lisboa, 32 para Coimbra e 27 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A bancada dos Independentes por Tomar, na Assembleia Municipal, quis saber em que situações se encontram os processos que envolvem entidades como a Sociedade Tomar Polis, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a PSP, e que implicam diretamente com a clarificação e consolidação das contas do município de Tomar ao longo dos últimos anos. O assunto foi colocado na altura pelo deputado municipal João Simões, no decorrer da última Assembleia Municipal, onde este abordou também os casos da PSP e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que recordou tem dívidas para com o município de Tomar.
Continuam a não estar refletidas nas contas da autarquia os efeitos decorrentes da liquidação da empresa Tomar Polis S.A., cuja liquidação se encontra em fase de ultimação, mas com efeitos que, embora não consigamos quantificar, estimamos materialmente relevantes. Isto, como Vossa Excelência, Sr. Presidente, sabe, prolonga-se há anos e anos, não é deste mandato, já vem do mandato anterior e do outro anterior. Portanto, queria saber quando é que nós poderemos esperar que este problema seja ultrapassado. Em segundo lugar, o ROC coloca aqui uma ênfase que me parece que é um assunto que tem interesse para o município e que deveria também ser resolvido. E ainda para mais agora, que parece haver uma certa abertura por parte dos órgãos governamentais, do Poder Central. Diz aqui, a dada altura, o ROC, existem dívidas no montante aproximado de 1 milhão de euros de entidades públicas com antiguidade elevada, Direção Nacional da PSP e a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Sei que esteja efetuado qualquer ajustamento àquelas dívidas, dado que o POCAL não admite a possibilidade de ser efetuados ajustamentos sobre entidades públicas, não sendo possível efetuar qualquer estimativa sobre a sua cobrabilidade. Qual é o ponto da situação e até quando é que iremos verificar nos vários documentos de contas que ao longo dos mandatos, e repito, não é deste mandato, já vem de mandatos anteriores, a Direção Nacional da PSP terá uma dívida para com o município e penso que essa dívida terá a ver com o Palácio Alvim, a sua ocupação, porque era um arrendatário desse palácio, e também a Autoridade Nacional da Proteção Civil terá também dívidas em relação ao município e penso que tem a ver com o CODU e com a sua instalação aqui no quartel dos bombeiros e que depois inopinada e imprevistamente foi salvo erro para Almeirim. Portanto, eu queria perguntar à Sra. Presidente se estaria em condições de nos dizer se há diligências no sentido de ultrapassar esta situação, a anterior também.
E na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar referiu que o município vai aguardar pelo desenrolar do processo de encerramento da Sociedade Tomar Polis com o Governo a preparar-se, recordou, atualmente uma equipa para proceder ao fim destes processos. Como referiu a autarca, há processos a decorrer em tribunal contra Tomar Polis, sendo que está a ser exigida, entretanto, ao município uma garantia bancária relacionada com a atividade da sociedade.
O município do Tomar é detentor de 40% da sociedade de Tomar Polis, a administração central é detentora de 60%. Aquilo que é pedido ao município de Tomar e que desde o início, que iniciámos funções, nos temos recusado, é que o município de Tomar preste uma caução, uma garantia bancária no valor de 40%. E a administração central é dispensada da prestação da caução ou da garantia bancária. Estamos a falar de administrações, quer uma local, quer central. Se a administração central é uma pessoa de bem, a administração local também é uma pessoa de bem. E, portanto, quando a administração local, central prestar a garantia, a administração local prestará a garantia. Dizer-vos também que o Tribunal de Contas criou uma task force para terminar com as sociedades polis por todo o país. Esta não é Tomar Polis, não é caso único. Esta task force teve em funções cerca de um ano, não produziu efeitos e sei que está a ser criada uma nova equipa para tratar das sociedades polis no sentido de se fechar as sociedades, liquidar as sociedades, porque a maior parte delas, tal como a de Tomar, a única coisa que tem pendente é um conjunto de processos em tribunal. E, efetivamente, de Tomar Polis, o que existe é um conjunto de processos que decorrem a sua tramitação nos tribunais e, portanto, vamos aguardar qual será o desfecho em tribunal.
Quanto às dívidas da Autoridade Nacional de Proteção Civil e PSP, o município vai continuar a aguardar, referiu Anabela Freitas, por decisões em tribunal ou pela introdução de alterações legislativas.
E, efetivamente, entre entidades públicas, o POCAL não permite que se façam ajustamentos entre entidades públicas. Dizer-vos, em relação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, há um processo do município contra a Autoridade Nacional de Proteção Civil pela instalação e retirada do QDOS, que estava sediado em Tomar, e passagem para Almeirim. Portanto, vamos ter que aguardar o desfecho desse processo em tribunal. E em relação à dívida da PSP, sim, tem a ver com o Palácio Alvim, vamos ter que aguardar que haja uma alteração legislativa para se poder corrigir em orçamento esta dívida. Portanto, irá se manter, quer a Tomar Polis, quer a ANPC, quer a PSP, enquanto não houver ou decisões em tribunal ou alterações legislativas que permitam que, em termos de POCAL, possamos fazer as devidas alterações.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Começa nesta quinta-feira, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Zêzere, o projeto piloto de planeamento colaborativo da sociedade civil no Conselho da Sertã, com o apoio logístico do município. O projeto surge como resposta à tragédia provocada pelo incêndio que deflagrou no passado dia 17 de junho. Este inicia-se com uma conferência a realizar precisamente a partir das 14h30 no CERQUE, Centro de Inovação e Competência das Florestas na Sertã, e terá depois no terreno 30 elementos de uma plataforma composta por 130 entre investigadores de várias universidades do país, profissionais liberais e empresários das áreas da arquitetura, engenharia e design e direito, entre outros, para trabalho voluntário e gratuito, com o objetivo de desenvolver um laboratório colaborativo com as autarquias e a comunidade através do levantamento de necessidades no terreno, elaboração de um plano alargado de intervenção e reconstrução e a abordagem de soluções para as necessidades encontradas. Recordar que os trabalhos vão culminar na próxima segunda-feira, 17 de julho, com a apresentação dos resultados da primeira fase. Irá ser apresentada uma lista de medidas a aplicar no curto, médio e longo prazo, com o objetivo de depois estender a iniciativa a todos os municípios da Bacia Hidrográfica do Zêzere.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Decorre amanhã, sexta-feira, pelas 18 horas, a apresentação da programação turística e cultural do Laboratório do Turismo do Instituto Politécnico de Tomar e da Templar Rotas e Destinos limitada para o período de julho a dezembro de 2017. A iniciativa vai realizar-se no evento Sunset Barquinha, no Centro de Eventos ADIRN, Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em Vila Nova da Barquinha. Iniciativa que pretende definir as linhas orientadoras para a programação turística na região, tendo por base a riqueza patrimonial, histórica e cultural, como refere Luís Mota Figueira, do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós pretendemos ter um período experimental que depois vai certamente ser também avaliado, ponderado, e depois partiremos para uma programação mais regular, chamemos assim. Mas esta primeira programação até final do ano de 2017 serve precisamente para percebermos exatamente se a iniciativa conjunta tem, digamos, uma estratégia adequada, e depois vamos certamente continuar a trabalhar, quer para a comunidade, portanto nós pretendemos trabalhar para a comunidade, também para os nossos alunos, funcionários, colegas docentes, mas também podemos abordar os nossos alunos ainda em formação e os nossos licenciados e mestres, que no fundo também poderão aproveitar estes eventos para, no fundo, convivermos um pouco profissionalmente também, não apenas pessoalmente e por amizade, mas também em termos profissionais.
Quais são as linhas, digamos, mestras, orientadoras deste programa?
Acima de tudo tem a ver com a exploração daquilo que é, neste momento, a grande matéria-prima do país, que é o nosso património. Nós temos uma espessura histórica quase de 1000 anos, não é? São 900 anos. É muito tempo, não é? Mas nós pretendemos também estar atentos àquilo que é a criação contemporânea. Portanto, não vamos apenas trabalhar de um ponto de vista do património histórico, edificado, etc. Vamos, por exemplo, ter atividades na barragem de Castelo Bode, na Aldeia do Mato. Vamos ter visitas guiadas, por exemplo, ao Centro de Educação da Batalha. Outro tipo de atividades. E, portanto, o que nós tentamos criar é condições para que possamos, por um lado, experienciar situações que têm a ver com o turismo cultural, essencialmente, e com o desenvolvimento de produtos, mas ao mesmo tempo trocarmos impressões entre nós do ponto de vista até profissional, do ponto de vista estratégico para a região, e portanto pretendemos ter mais um, embora pequeno, mais um contributo para aquilo que é a afirmação da nossa região e a qualificação dos nossos recursos humanos. É esta a ideia base.
Outra das vertentes a desenvolver no âmbito desta programação para os próximos 6 meses é também a do turismo militar, que tem registado um grande crescimento, também como sendo oferta diferenciadora da região.
A entrada, digamos, do turismo militar, como sabe, nós desde 2002 que trabalhamos em Tomar, ele teve uma expressão que neste momento já é até internacional, já estamos também, digamos, ligados com o Brasil, enfim, com o CPLP, com outros países, mas isso nunca deixamos de ter em mente. Mas, acima de tudo, o turismo militar na nossa região, como sabe, estamos aí no polígono militar de Tancos, portanto, Tomar tem aqui uma posição muito interessante, porque era e foi durante muitos anos um centro de recrutamento. Aliás, eu, quando fiz o serviço militar, tive que me incorporar através da região de Tomar, e, portanto, há aqui uma simbologia, há aqui um passado, há aqui, digamos, toda uma história que convém acionar e ativar, para que, no fundo, nós possamos também ter matéria-prima, como digo, para podermos oferecer, em termos de oferta da região, oferecemos coisas distintas e diversificadas, porque mais do mesmo já se faz em muito sítio no país. E a zona de Tomar tem um potencial enorme, tem um potencial bastante grande, mas que é preciso também compaginar aquilo que são as várias iniciativas entre associações de desenvolvimento local, o próprio Instituto Politécnico, as escolas profissionais, as associações e profissionais, as empresas, que são as empresas que no fundo geram valor. Portanto, nós no fundo geramos um valor académico que queremos transmitir rapidamente, mas também queremos entrar no tecido empresarial, porque os novos tempos afirmam exatamente esta ligação da academia às empresas, e isso não pode ser ignorado de modo nenhum. Portanto, nós estamos a tentar criar essa linha estratégica, e o desafio, quer para a ADIRN, quer para o Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico Tomar, é exatamente este, é ver em que medida é que nós até conseguimos agregar, ou conseguiremos ou não agregar, outros parceiros. Também nos interessa ter uma espécie de obra aberta, chamemos assim. Portanto, este projeto é uma obra aberta, não é de modo nenhuma coisa finita, apenas entra a ADIRN e o Instituto Politécnico através do seu Laboratório de Turismo. Portanto, estamos preparados para, inclusive, órgãos da comunicação social, porque não? Nós temos pouca cultura turística do ponto de vista da difusão. Vocês têm feito um belíssimo trabalho, há muitos órgãos da comunicação social que estão sempre a acompanhar de perto estas questões, mas talvez na área mesmo da comunicação social haja espaço para nós trabalharmos também de uma maneira mais agregada, criando valor para a região, porque é isso que nos interessa, ao fim e ao cabo. E é esse o nosso futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira dos Erros, Armação, Sertã e Vila de Rei recebem, a partir de hoje e até ao próximo domingo, os Caminhos da Água, um programa da Rede de Itinerância Cultural Caminhos, criado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nestes 7 concelhos participantes no Caminho da Água, vão ser realizados 30 eventos com muitos dos lugares da região a servir de palco aos artistas convidados. Será o caso do Lago de Dornes, em Ferreira do César, onde os participantes são desafiados a partir de hoje a acompanhar Tiago Correia de Os Escutadores no percurso artístico Audio Walk até dia 16 e todos os dias, das 10, ou melhor, às 10 e às 16 horas, num percurso sobre aquela realidade. A ERT esteve à conversa com Tiago Correia sobre a participação deste nos Caminhos da Água. Tiago Correia que explicou a forma como decorreu a elaboração deste Audio Walk.
Isto é um resultado sempre falível, claro, porque podíamos aprofundar anos de pesquisa histórica, porque a história de Dornes acompanha a história de Portugal, não é? Portanto, estamos a falar de uma terra que já faz parte de Portugal desde o início da nação. E portanto isto podia ir muito longe, portanto isto foi um processo de um mês. Portanto, a ideia já tinha algum tempo, a pesquisa já foi feita há alguns meses, mas isto, lá está, foi o resultado. Tive aqui 2 semanas, estive a captar os sons característicos, desde os sons dos sinos, do órgão de tubos, dos pássaros característicos daqui da região. Portanto, eu captei mais de 150 sons e só 30 é que ficaram. mas lá está. Portanto, a ideia era que não era. Portanto, os audiobooks normalmente estão associados, principalmente no que diz respeito ao turismo, mais em visitas guiadas. Portanto, os audiobooks substituem os guias turísticos em museus, em exposições. E, portanto, os audiobooks vão explicando às pessoas o que é que aquele quadro é, o que aconteceu. Portanto, um audiobook mais clássico seria esta torre, que foi construída em 1200 e que depois foi restaurada não sei quando. Portanto, a minha premissa era não fazer isso, ou seja, eu sou do teatro e também escrevo, sou dramaturgo, gosto de escrever e gosto de compor, e portanto eu queria que não fosse o meu percurso, o Tiago Correia a fazer um percurso, mas de um personagem que eu inventei.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O wakeboard vai estar de regresso ao Lago Azul do Castelo Bode, em Ferreira do Zêzere, em agosto, de 26 a 27, naquela que será a segunda presença da prova em Portugal, depois do ano de 2016, e conta para o Circuito Mundial da Modalidade. Como referia na apresentação, realizada esta quarta-feira, junto ao Lago Azul, o presidente da Associação Portuguesa de Wakeboard e Wake Skate, André Matos, o mais difícil está conseguido, ou seja, a internacionalização da prova, que este ano vai uma vez mais contar com várias inovações.
O mais difícil até está feito, que era pôr isto no mapa. Depois o resto acontece naturalmente, que as pessoas depois de conhecerem, acredito que vocês todos vão repetir esta experiência, não porque foram convidados, mas porque é que vão querer repetir. E fico super contente de ter na altura, de termos na altura o apoio de uma pessoa que acreditou e muito, que foi o seu presidente de Ferreira de Zêzere, o Dr. Jacinto Lopes. Fico contente na altura da MTV ter agarrado um projeto em 2015 que acreditou, e de estarmos aqui a repetir hoje esse grande momento é de facto a prova de que as coisas funcionam quando nos envolvemos todos. E este ano também teremos o maior plano de atividades de sempre feito em Portugal. Vamos ter uma etapa do Wake Park World Series pela primeira vez em Portugal, que é uma etapa do Circuito Mundial de Cable, da WWA, uma em 5. Portanto, vamos lá a Portugal, aos Estados Unidos, à Tailândia, às Filipinas. E para mim é fundamental que nós estejamos a comunicar nesses mercados que existem também. Vai ser uma etapa com um prize money acumulado. O circuito tem um prize money acumulado de $145 mil. É fundamental que os atletas internacionais venham cá, porque se falharem esta etapa, provavelmente não vão levar esse título para casa de campeão do circuito e provavelmente perdem esse grande cheque que toda a gente quer no final. Vamos ter também depois um circuito nacional de cable pela primeira vez em Portugal, e no final do ano teremos também um campeonato nacional do arco. Em suma, e para não me alongar muito mais, que eu gosto muito de falar, mas gosto de ser também muito concreto, vamos ter mais uma vez, que é normal, e todos os anos dizemos isto, mais uma vez um evento internacional em Portugal, o Wakeboard, pela primeira vez em Portugal, mais uma vez conseguimos inovar e fazer algo novo, e vamos ter mais uma vez uma grande edição de uma MTV Lake Party, que este ano até ainda melhorou, portanto eles conseguiram tirar esta do bolso, que eu não sei muito bem como, e vamos ter uma MTV Insomnia.
Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aproveitou também a apresentação da prova para fazer um balanço daquilo que foi a criação do projeto no Conselho e a sua implantação na região, com o envolvimento de mais 5 concelhos do Médio Tejo.
É o terceiro ano, temos provas internacionais, conseguimos trazer via WWA para Portugal pela primeira vez qualquer coisa. Sim. Tem sido sempre a primeira vez fora da Europa, fora dos Estados Unidos, a primeira vez na Europa. É um orgulho para mim, enquanto ferreirense, enquanto Presidente de Câmara, conseguir ter aqui em Ferreira do Zêzere, no Lago Azul, provas deste nível, com os melhores do mundo, com a MTV, com as televisões a darem cobertura a este evento, a divulgar Ferreira do Zêzere, que é uma das principais apostas. É por isso que também agarramos este projeto, porque queremos valorizar o Rio, apesar dos constrangimentos que temos para conseguir valorizar o Rio, porque é tudo muito difícil juntinho à água, quem trabalha nisto sabe do que eu estou a falar. Tem sido difícil, mas temos conseguido ultrapassar os obstáculos que nos têm aparecido à frente. É um mérito que é de todos que estão envolvidos no projeto. É algo que conseguimos inicialmente agarrar num projeto numa vertente e conseguir-se dar-lhe uma roupagem completamente diferente. A instância do wakeboard foi uma coisa que foi surgindo pouco e pouco. A ideia foi-me apresentada para Mundial. Eu falei com os meus colegas na CIMT, porque achava que era algo grande o suficiente para ser compartilhado com os meus colegas da CIMT. É algo bom para a região. Achei que não devia ficar só em Ferreira do Zêzere. E a ideia foi crescendo e chegámos a uma instância com 5 concelhos. A primeira instância do mundo de cable. Portanto, também um motivo de orgulho. Muito trabalho tem dado. Muito trabalho estará aí ainda pela Sim. frente. Mas só nos motiva aquilo que é difícil, porque o que é fácil fazem os outros.
Sim.
Dizer que estamos disponíveis para continuar a apoiar. Tem sido um investimento um pouco pesado para nós, mas fazemos com gosto, porque sabemos que estamos a ter retorno financeiro, estamos a ter reconhecimento a nível nacional e internacional, e essa é a nossa aposta.
Wakeboard de regresso a Portugal, mais concretamente a Ferreira do Zêzere e ao Lago Azul da Albufeira do Castelo Bode, no mês de agosto. Assim fechamos, vamos então ficar por aqui, regressamos quando forem 15 horas. Até lá, continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.